Começa agora aqui pela Rádio Caiari, o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Olá, minha gente boa, bom dia, muito bom dia para você que já ligou o rádio exatamente às 6 horas da manhã deste sábado, 3 de setembro do ano de 2016. É isso aí, minha gente, primeiro sábado de setembro e o ano já está indo embora. E aqui estamos mais uma vez, muito felizes para levar até você o programa Emater e o Campo. Sejam bem-vindos todos vocês, agricultores familiares, chacareiros, comerciantes, donas de casa, funcionários públicos, municipais e mototaxistas, profissionais liberais de todos os ramos, enfim, todos vocês que nos ouvem em todos os bairros e comunidades mais distantes do centro de Porto Velho, através das ondas médias e tropicais da Rádio Caiari. E vão ficar com a gente até às 7 horas, nos fazer companhia e ainda ficar por dentro dos assuntos que serão divulgados aqui e que são de interesse da comunidade rural e urbana da nossa região, em especial do território Madeira Mamoré. É muito bom ter a companhia de todos vocês. Bom dia aos colegas ematerianos de Porto Velho, Jaci Paraná, União Bandeirantes, Triunfo, Candeias, Itapuã do Oeste, Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia, um ótimo final de semana para todos, como também para seus familiares. Este é o programa Emater e o Campo, que você ouve todos os sábados, sempre recheado de informações muito importantes e notícias para você, agricultor familiar, e para você que mora na cidade, mas aprecia a vida no campo e está sempre atento às informações e notícias que divulgamos aqui através do nosso programa. Chegamos até você com muita alegria e já contando com a companhia de todos vocês. Você ouve também o nosso programa pela internet no endereço que você já conhece, www.emater.ro.gov.br. Muito obrigada pela audiência e um ótimo dia para todo mundo. A produção do programa Emater e o Campo é da Assessoria de Comunicação da Emater Rondônia e tem na edição e seleção musical Robson Paiva. Apresentação e direção de Edi Alencar, com participação de Enoque de Oliveira e nossos convidados. Vamos ao nosso primeiro intervalo. Robson já escolheu a primeira música de hoje e vamos ouvir então com João Paulo e Daniel, Bailão Sertanejo. E vamos dedicar esta música a todos vocês, todos os nossos ouvintes que estão na escuta do programa em casa, já tomando seu café da manhã, no carro ou no curral da sua propriedade, não importa o local. O importante é a sua companhia desde as 6 horas da manhã, hoje e todos os sábados, aqui pela querida Rádio Caiari. Então vamos ouvir juntos a primeira música de hoje e em seguida voltamos com a nossa mensagem, iniciando também a participação dos nossos convidados de hoje. É só um minuto, não saia daí, porque voltamos já já.
Fui preso, estou pagando por um crime que eu cometi. Olhos verdes com ternura me levaram à loucura e por isso estou aqui. Alguém vive lá de fora contando minuto e hora pra me ver em liberdade. Esse alguém não sei porquê, não quer mais me ver sofrer e gosta de mim de verdade. Deus ouviu minhas preces e me atendeu, em graça e sabedoria a criança cresceu. Dominou no meu mesmo horário, um homem de olhos claros vem aqui me visitar. De gravata e barba feita, traz em sua face perfeita a esperança no olhar. Como se fosse um amigo, ele fica aqui comigo e me faz sem vê-lo ficar. Uma hora me olhando, com os olhos lacrimejando, diz que vai me libertar. Deus ouviu minhas preces e me atendeu. Em graça e sabedoria, a criança cresceu. Um dia no mesmo horário, um homem de olhos claros novamente apareceu. E se eu vim pra te buscar, você vai me acompanhar, sou advogado seu. Minha mãe já me contou que um dia você matou só porque amou demais. Eu sou aquela criança, seu filho, sua esperança, e vim te libertar, meu pai. Deus ouviu minhas preces e me atendeu. Em graça e sabedoria, criança cresceu. Hoje estou em liberdade, mas confesso, na verdade, ainda continuo preso. Nas lembranças do passado ainda estou acorrentado e aprisionado pelo medo. Um homem de olhos claros que com pensamentos raros me tirou dessa prisão. Tinha nos olhos um brilho, esse homem é o filho que eu pedi em oração. Deus ouviu minhas preces e me atendeu. Graça e sabedoria, criança cresceu. Deus ouviu minhas preces e me atendeu. Em graça e sabedoria, criança cresceu. Deus ouviu minhas preces e me atendeu. Em graça e sabedoria, criança cresceu. Deus ouviu minhas preces.
As EMATERES estão presentes em todo o Brasil, levando inovação, conhecimento, renda e oportunidade às famílias rurais. Veja agora como a vida no campo é transformada para melhor.
Em Porto Velho, o agricultor Domingos da Silva cria pirarucu e usa a água dos tanques para irrigar a plantação de açaí. O projeto inova ao juntar a criação com o cultivo irrigado e tem nome sugestivo, o nome de Piraçaí. O agricultor evita devolver aos rios água com restos de ração e dejetos, protegendo o ambiente e aduba os pés de açaí.
Foi onde entrou o papel da assistência técnica. Eu posso dizer que ele é um projeto inovador, porque é um projeto que ele tem um grande potencial.
E uma das coisas que seu Domingos mais gostou foi usar pouco espaço.
O tamanho da área que você ocupa é uma área muito pequena e ele dá possibilidade de você ter uma grande produção.
Para ampliar o projeto, seu Domingos teve financiamento do Pronaf Mais Alimentos.
A EMATER também ela exerce um papel fundamental, que é a questão do crédito. O agricultor ele não sabe como chegar às fontes, e aí entra o papel fundamental da EMATER.
Sem a presença da EMATER, o pequeno agricultor jamais poderia realizar um projeto desse.
É a EMATER inovando junto com o produtor rural.
Meu nome é Lucas, eu tenho 18 anos. Meus amigos duvidam, mas minha mãe sabe tudo sobre mim. Sabe, inclusive, que eu quero ser um doador de órgãos. Ela diz, ih, esse assunto de novo, menino, mas respeita a minha decisão. Por isso, eu sei que se for preciso, minha mãe vai falar por mim.
Você ouviu a voz da Laura, a mãe do Lucas. Ela decidiu respeitar o desejo do filho e ajudou a salvar outras vidas. Seja também um doador de órgãos e avise a sua família. Sua família é a sua voz. Saiba como, ligue 136. SUS.
Estamos apresentando o programa EMATER e o Campo. É a EMATER promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Estamos de volta com o programa EMATER e o Campo. 16 anos no ar. Hoje, pelas ondas médias e tropicais da rádio Caiari, o seu programa informativo sobre agricultura, pecuária, trazendo também as notícias, informes técnicos, previsão do tempo e muito mais para você, ouvinte do campo e da cidade, que nos faz companhia todos os sábados aqui na Rádio Caiari. Durante a nossa programação de hoje, você vai conhecer os preços médios da pesquisa semanal de preços, a previsão do tempo, e hoje vamos contar com a participação da engenheira de pesca Maria Mirtes Lima Pinheiro, que vai deixar para você, amigo ouvinte, algumas dicas relacionadas à criação de peixes. Assunto muito importante, portanto, fique atento. Vamos falar ainda do sucesso que foi a participação das agroindústrias na segunda Porto Agro, que aconteceu semana passada e foi encerrada domingo. Vamos também contar com a participação da agência Idaron, através da médica veterinária Sabrina das Neves Lebre, que conversa com Enoque de Oliveira sobre sanidade animal. Na próxima semana, dia 5, vamos comemorar o Dia da Amazônia. Dia 6, três profissões vão comemorar o seu dia: os cabeleireiros, os barbeiros e os alfaiates. Dia 7, feriado nacional comemorativo ao Dia da Nossa Independência. Dia 8 é o Dia Internacional da Alfabetização. E fechando a semana, dia 9, vamos comemorar o Dia do Veterinário e também do Administrador. O programa Matéria e o Campo parabeniza os colegas Rodrigo Lóio, José de Arimateia e Etienne pelo Dia do Veterinário e os colegas Ângela Façanha, Valdeci Souza e Renata Rosa pelo Dia do Administrador. Através deles, nós cumprimentamos os demais profissionais das duas áreas. Parabéns a todos que aqui não foram listados, mas sintam-se cumprimentados pelo programa Ematério Campo. E para você, amigo ouvinte da região central e do território Madeira Mamoré, uma informação muito importante: o calendário de eventos da próxima semana. Dia 6 de setembro, haverá mutirão sobre o programa de aquisição de alimentos a partir das 9 horas no escritório local da Emater de Colorado do Oeste. No dia 8, haverá demonstração de método em reprodução assistida. Será a partir das 8 horas, vai até às 11 horas, na Associação Asprojor Linha 6, rumo Colorado do Oeste, também ainda lá em Colorado. Mutirão sobre PAA também vai acontecer a partir das 9 horas do dia 6 em Vilhena, o local, o escritório local da Emater. Lançamento do programa de aquisição de alimentos, ainda o PAA, será dia 6 de setembro também a partir das 9 horas, lá em Cabixi, na sede do sindicato Sindicef. Manejo de pastagens para coleta de solos e inclusão da propriedade nas PRAES, propriedade referencial, vai acontecer a partir das 8 horas, vai acontecer a partir das 8h30, do dia 8 de setembro, no sítio da senhora Marli, linha 9, quilômetro 13,5, rumo a Colorado. Ainda na próxima semana, dia 9, sexta-feira, vai acontecer no distrito de Estrela de Rondônia, lá no município de Presidente Médici, a edição, a 14ª edição da Festa do Maracujá. Mas na sexta-feira o que vai acontecer mesmo é um seminário de fruticultura e agricultura familiar. No sábado e domingo, 10 e 11, aí sim acontece a Festa do Maracujá. Portanto, dia 9 tem o seminário de fruticultura e agricultura familiar e dia 10 e 11 a Festa do Maracujá no distrito de Estrela de Rondônia, município de Presidente Médici. E agora, para fechar o nosso bloco, a nossa mensagem preparada especialmente para você, amigo ouvinte. Hoje o título é Saber Viver, da nossa amadíssima pequena Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Grande Cora Coralina. Depois da nossa mensagem preparada especialmente para você, vamos a mais um intervalo. No próximo bloco, vamos conversar com Rodrigo Loyo. É só um minuto, tome um cafezinho ou uma água fresquinha, porque voltamos já já. Estamos de volta com o programa Ematério Campo, 16 anos no ar, hoje pelas ondas médias e tropicais da Rádio Caiari, o seu programa informativo sobre agricultura, pecuária, trazendo também as notícias, informes técnicos, previsão do tempo e muito mais para você, ouvinte do campo e da cidade.
O desmatamento ilegal em Rondônia ficou no passado. Com o CAR, Cadastro Ambiental Rural, o governo garante o desenvolvimento do setor produtivo com respeito à natureza. O governo e os produtores trabalham juntos para fazer cumprir a lei e aproveitar a vocação de Rondônia de grande produtor de alimentos. Além de fiscalização, tem muita cooperação. O governo do estado protege o meio ambiente e dá condições da produção aumentar sem desmatar. A assistência técnica está mais disponível para o produtor. O governo investe na genética do rebanho, na recuperação de áreas degradadas e disponibiliza insumos como o calcário. O programa Floresta Plantada é um exemplo de sustentabilidade. E a extração de madeira, agora, só de forma legal, de áreas de manejo. Atividades produtivas de baixo impacto, como a piscicultura, também são apoiadas. Desmatamento ilegal zero. É a produção de Rondônia avançando junto com a preservação.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Bom dia mais uma vez, ouvintes do programa Emater e o Campo. Hoje nós vamos falar um pouquinho do que aconteceu na segunda Porto Agro com relação às agroindústrias que ali se instalaram e apresentaram os seus produtos e o seu trabalho. Para falar um pouquinho disso, nós convidamos o médico veterinário Rodrigo Loyo, nosso companheiro da Emater, que é o responsável técnico pelas agroindústrias em relação à Emater. Nós vamos falar um pouquinho e o Rodrigo já está aqui com a gente. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Emater e o Campo.
Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite mais uma vez para participar deste programa que leva as informações ao agricultor e toda a população de Rondônia.
Rodrigo, a gente queria que você falasse um pouquinho do que aconteceu na segunda Porto Agro com relação às agroindústrias. A gente viu que o movimento foi muito grande, nós queríamos saber quais foram as que mais se destacaram, quanto foi o volume de negócios que aconteceu lá na Porto Agro.
No pavilhão das agroindústrias tivemos quase 30 agroindústrias expondo seus produtos, todas com selo de inspeção, todas legalizadas, levando o seu produto à população de Porto Velho, mostrando que o produto da agricultura familiar tem qualidade, tem uma produção elevada no nosso município e em todo o estado de Rondônia.
Rodrigo, a gente percebeu que os estandes foram muito bem visitados. Você destaca algum assim, em que área, se foi na área do leite, na área das frutas, digamos assim, que você achou que chamou mais atenção, que o público visitou mais?
Nós tivemos vários segmentos expondo na Porto Agro, né? Podemos destacar uma agroindústria lá de Cacaulândia chamada Pranata, que ela faz biscoitos caseiros, que foi uma das mais visitadas do nosso stand aqui na Porto Agro. Vendeu muitos seus produtos, produtos para degustação, para a população conhecer esse produto. Ele vendeu um volume muito grande dos seus produtos nessa segunda Porto Agro.
Falando em volume, agora vamos falar de recursos. Você tem números, tem informação sobre quanto foi que foi negociado, quais foram os projetos, que alcance tiveram em recursos financeiros ou a exposição desses produtos?
Tivemos um volume maior do que o de 2015. Em 2016 tivemos mais de 40 mil reais vendidos nos 4 dias de feira. Podemos falar também aqui do artesanato, que é outro segmento que o governo do estado, junto com a prefeitura e a Emater, dão assistência a eles, favorece sempre a ida deles nas exposições. E também tivemos quase 41 mil reais de vendas de artesanato nos 4 dias de feiras da Porto Agro.
A região de Porto Velho se destacou em algum segmento, Rodrigo?
No segmento artesanato nós tivemos vários. Tivemos aqui um cara que vende faca, produtos que são feitos manualmente, em que as mulheres compram muito, que são joias feitas manualmente para ficar embelezar as agricultores e a população feminina daqui de Porto Velho. E mais uma vez eu vou reiterar, da agroindústria tivemos, para destacar, foi a Pranata, tivemos também defumados de porco, que é uma agroindústria daqui de Porto Velho, tivemos também a Aviron, que é daqui de Porto Velho, que vendeu seus pintinhos mostrando os seus produtos aqui, que ele produz aqui em Porto Velho. Tivemos também outra agroindústria que vendia polpa de fruta, que é de Triunfo, que é de seu Zé Grande, que vendeu toda a produção em 2 dias, que trouxe para expor aqui na segunda Porto Agro.
Seu Zé Grande já é um produtor que trabalha há muito tempo com fruticultura, né, com a agroindústria de frutas. Recentemente inaugurou uma agroindústria lá naquela região. É um trabalhador daqueles bondes de boa cepa, como diz lá no Nordeste. Rodrigo, eu queria que você fechasse esse bloco fazendo algum comentário qual é a expectativa que já está se formando aqui com relação à realização da terceira Porto Agro.
Mal terminamos a segunda Porto Agro, mas já nos reunimos para fazer o balanço geral dessa segunda Porto Agro, mas com afinco, com vontade, junto com o governo do estado, representado pela SEAGRE, EMATER e a Prefeitura Municipal, nos empenharmos cada vez mais para realizar a terceira Porto Agro no nosso município em Porto Velho, para voltar aquelas exposições agropecuárias voltadas para o segmento pecuário, agroindustrial, segmento da agricultura, segmento dos artesões, para fortalecer cada vez mais o comércio de Porto Velho.
Tivemos a participação assim do médico veterinário Rodrigo Lóio, a quem eu peço que ele finalize a sua participação, dando mais uma vez bom dia aos nossos ouvintes, Rodrigo.
Bom dia a todos mais uma vez. Eu queria agradecer o espaço aqui no programa Emater e o Campo para falar das nossas potencialidades que nós temos aqui no nosso município, no nosso estado, falar da organização da Porto Agro, que foi um sucesso em visitação, em vendas de agroindústria, artesanatos, na pecuária, em implementos agrícolas. Isso só vem a fortalecer o nosso município e cada vez mais tentar voltar ao que era nossa exposição antigamente, fortalecendo a pecuária, fortalecendo nosso município e a agricultura familiar. Muito obrigado.
Casinha junto ao estradão, há muito tempo eu parei aqui. Vem minha velha, vamos recordar quantas boiadas eu já conduzi. Fui berranteiro e ao me ver passar, você surgia me acenando a mão. Até que um dia eu aqui fiquei, preso no laço do seu coração. Vê, ali está o meu berrante no mourão do ipê. Vou cuidar melhor, porque foi ele. Parei
aquela viagem não cheguei ao fim. Foi a boiada e com você fiquei. E os peões dizendo adeus pra mim. Vem minha velha, veja o estradão e o berrante que uniu nós dois. Nuvens de pó que para trás deixei, recordações do tempo que se
apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Bom dia mais uma vez, ouvinte do programa Emater e o Campo. Nós estamos aqui de volta com a agência Idaron para algumas informações.
Eu sou Gilcimar, ouvinte e sociólogo e técnico agrícola da agência Idaron. Estou aqui juntamente com o agrônomo Davidson, lá da nossa agência, para informar vocês do evento que vai estar ocorrendo no assentamento Santa Rita, nessa próxima quinta-feira, dia 8. É um evento muito importante para os agricultores, porque nesse momento nós vamos ter a disponibilização de pessoal para recolher as embalagens vazias de agrotóxico que vocês tenham aí nas suas propriedades. É muito importante que o produtor que vá nesse evento, que a Idaron vai estar realizando juntamente com a Araprev, leve suas embalagens vazias de agrotóxico, para que sejam recolhidas, porque se o produtor compra a embalagem vazia, compra a embalagem de agrotóxico e na verdade não devolve, ele fica sujeito a uma multa. Essa multa, ela pode chegar até R$600. Então nessa oportunidade, o produtor não vai precisar se deslocar de lá do assentamento, nas redondezas onde ele mora, para vir aqui entregar uma embalagem ou duas de agrotóxico. Nós vamos estar lá fazendo gratuitamente esse recolhimento para o produtor. Lembrando também que nesse dia nós vamos estar premiando as crianças lá da escola Flor do Cupuaçu, né, deles? As crianças lá da escola Flor do Cupuaçu vão ser premiadas naquela redação que foi feita a respeito do...
A respeito de resíduos sólidos, que é o tema da Semana Nacional do Campo Limpo de 2016.
Em 2016 foi aberta essa temática, as crianças dessa escola fizeram a sua redação, fizeram um desenhozinho lá e vão ser agora premiados, primeiro, segundo, terceiro lugar, né, deles? Então, para fechar nosso informe aí, nós deixamos bem frisado e nesse dia também nós vamos ter lá um veterinário e um agrônomo para poder fazer palestras para os produtores. Vamos ter uma palestra lá sobre raiva dos herbívoros, que é uma palestra muito importante. A raiva dos herbívoros é uma doença que ela passa para as pessoas também. O produtor tem que estar muito vivo com respeito a isso. se o gado tiver com essa doença, ela pode passar para a pessoa, então o produtor tem que conhecer essa doença muito bem e saber proteger os animais, o seu rebanho, dessa doença gravíssima. Nós vamos ter um veterinário lá fazendo uma palestra sobre a raiva dos herbívoros e também o nosso agrônomo Jessé vai estar lá no dia orientando os produtores sobre a forma correta de devolver essas embalagens vazias de agrotóxico, orientando sobre o uso propriamente dito dos agrotóxicos, né? Então eu vejo que vai ser um dia muito produtivo para a comunidade do assentamento Santa Rita, para os produtores daquela região lá e também para os órgãos que necessitam que essas embalagens sejam devolvidas, né?
Reforçando então, o evento vai se realizar no dia 8 de setembro, quinta-feira, no reassentamento Santa Rita, no Colégio Flor do Cupuaçu.
Próxima quinta-feira, que horas começa lá o evento, Deides?
A partir das 9 horas da manhã e vai até meio-dia com as palestras e devolução.
Fica aí o nosso abraço da Agência Daron. Tenha um bom dia.
Há tempos o homem do campo tem um companheiro. Dois fortes semeando juntos o futuro deste estado inteiro. Ematéria, eu posso contar. Ematéria, o futuro está na força do nosso trabalho, sempre juntos. Ematéria, Ematéria, eu posso contar. Ematéria, o futuro está na força do nosso trabalho. Emater.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Amigos ouvintes do programa Emater e o Campo, nós temos imensa satisfação de receber aqui no estúdio do programa a médica veterinária Sabrina das Neves Lebre. Bom dia, Sabrina.
Bom dia.
Sabrina, a agência Idaron trabalha com a sanidade do rebanho, de todos os rebanhos que se cria em Rondônia, né? Tanto bovinos quanto de outras espécies, também de produtos vegetais. Mas no teu departamento cuida especificamente de gado bovino, como que é?
Isso, nós trabalhamos especificamente com animais de produção, né? Aves, bovinos, suínos, equídeos também, né?
Certo, então a atividade é econômica, na verdade, né? E dentre essas atividades, existe, que a Idaron controla, tem as doenças de vacinação obrigatória, né? Como é o caso da aftosa, brucelose, mas hoje, que a gente já conversou antes aqui, tu queres falar sobre a raiva, principalmente a raiva bovina, né?
Exatamente.
A raiva é uma doença que acomete diversas espécies, né? Mas no caso dos bovinos, ela tem uma importância grande por causa dessa questão econômica, que é exatamente isso que está falando, de que trabalha com atividades econômicas. O bovino, por que é tão importante que seja vacinado?
Bom, o bovino nós precisamos que eles sejam vacinados, né? Existe a necessidade da vacinação, em especial pela grande perda econômica anual que nós temos com a morte de muitos animais com raiva.
Aqui em Rondônia?
Aqui em Rondônia.
Sabrina, a raiva bovina, então, aqui em Rondônia tem acontecido surtos localizados e a vacinação é facultativa. E tem casos que ela é obrigatória também, né?
Sim.
Quando é que é obrigatória?
Nos casos em que nós diagnosticamos a ocorrência de raiva, é obrigatória a vacinação no raio de 12 quilômetros ao redor da propriedade onde foi positivo.
Isso já aconteceu em alguns municípios aqui do estado, né? Em Porto Velho, talvez não tenha acontecido ainda, ou já aconteceu?
Já aconteceram alguns casos, o mais recente ano passado, né? Mas sempre nós estamos fazendo monitoramento em busca de diagnosticar novos casos.
E o que que... qual é o agente transmissor ou o agente infeccioso dessa doença? Hein? O que que faz acontecer?
No meio rural, o principal transmissor, grande preocupação para os bovinos, são os morcegos que se alimentam de sangue.
e esses morcegos. Eu tenho uma propriedade rural e de vez em quando eu vejo, principalmente no caso dos cavalos, que aparece com aquele filete de sangue. Isso é morcego, né?
Sim, isso é morcego.
E o que, que o proprietário precisa fazer nesses casos?
Comunicar imediatamente a Idaron a ocorrência de animais sendo sugados por morcego.
Qualquer ocorrência, você viu um animal lá no pescoço, na cernelha, aquele filetinho de sangue, comunica a Idaron. É, mas não precisa vacinar.
Bom, você precisa notificar imediatamente a agência Idaron, seja indo nos escritórios locais ou por telefone, que nós vamos tomar as medidas, né? Investigar e saber o que está acontecendo por lá.
Certo. E, no, essa vacinação geral, né? Assim, de todo o rebanho, principalmente no caso dos bovinos. A gente disse, quando há surto, obrigado, no raio de 12 quilômetros, todo mundo tem que vacinar. Mas essa aqui a gente faz espontâneo, o proprietário espontaneamente vai lá e vacina. Qual é o nível de proteção? Como que é isso?
O nível de proteção é exatamente igual ao aplicado numa ocorrência de foco, né? A duração da imunidade gira em torno de um ano a partir da data de aplicação. E é muito interessante que pelo menos uma vez ao ano o produtor realiza essa vacina de forma preventiva.
Porque se livrar do risco, né?
Exatamente. E comunicar à agência Idaron quando fizer essa vacina. Que em caso de um surto, esse produtor já fica desobrigado de aplicar a vacina.
Ah, e essa, as vacinas em geral são produtos baratos, né? Nesses casos de vacinação dessa doença, a raiva especificamente, pode ser feito junto com a vacinação da aftosa ou tem alguma coisa que tem que ser separado? Como que é isso?
Não, pode se aproveitar as campanhas de aftosas para fazer essa aplicação, justamente para aproveitar o manejo dos animais, né? Não tem problema nenhum.
Não tem nenhum problema aplicar as duas e claro, vai baratear a questão da mão de obra e os preços desses produtos vai pesar para o proprietário?
Bom, se você considerar o custo-benefício, né, de você prevenir uma doença dessa que não tem cura, o benefício é enorme, nem se compara com você perder um animal pela doença.
Um animal que fosse perdido superaria em muito o valor dessas vacinas?
Com certeza. Nós temos aí no mercado frascos de 10 e 25 doses a um preço aí por animal em torno de centavos.
Tá. Nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos para a gente continuar falando desse assunto de vacinação de raiva bovina e a gente verificar aonde no estado de Rondônia houve prejuízos com essa doença e o que, que a gente precisa fazer também com outras espécies. Um minuto só, a gente volta já já.
Empurrado pelo vento, fogo se alastra rapidamente e vai parar nas estradas. Na beira das estradas, a fumaça tira a visibilidade e pode provocar acidentes graves. Pode tirar a vida das pessoas. A sociedade não pode mais pagar pela irresponsabilidade de quem faz queimadas. Queimada é crime. Não faça queimadas rurais ou urbanas. E não deixe fazer. O fogo pode fugir do controle. Mas quem queima não pode fugir da responsabilidade. Denuncie. 0800-647-1150. Comitê de Combate às Queimadas. Rondônia. O Governo da Cooperação.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Voltamos com o programa Emater e o Campo, conversando com a Sabrina das Neves Lebre, médica veterinária da agência Idaron. Sabrina, nós estamos falando de vacinação de bovinos contra a raiva. E a gente já viu que a vacina não é obrigatória, mas é importante que seja feita. E nos casos de surto, aí sim, ela é obrigatória. Mas eu gostaria que a gente falasse agora sobre a aplicação da vacina, porque as pessoas podem ter dúvida, né? E, afinal de contas, existem vacinas que apresentam inclusive risco para o aplicador, né? Como é o caso da vacina da brucelose, que tem algumas exigências para a aplicação dela, né? No caso da raiva bovina, o que se precisa para fazer essa aplicação e como que isso é feito?
Bom, a vacina contra a raiva, ela não, como você bem falou, ela não tem as mesmas exigências que a da vacina da brucelose, né? Então, é uma vacina que não oferece risco ao aplicador. Só deve ser respeitada as mesmas normas de aplicação de uma vacina comum, que é pistola limpa, pode ser usada aquela mesma pistola para aplicação da vacina contra a febre aftosa. Em geral, a dosagem é de 2 ml por animal, mas que pode variar de laboratório para laboratório, por isso é muito importante a gente ler a bula da vacina.
Certo. E você verificou essas dosagens aí, fez a aplicação, os animais não têm que ficar em observação, nem um período, nem nada, né?
Não, não. Mas para aqueles que estão recebendo pela primeira vez a vacina contra a raiva, é interessante você fazer uma segunda dose com 30 dias. E aí a imunidade se dá em até um ano.
Seriam os animais jovens, então?
Exatamente.
Então, os animais mais... A partir de que idade pode vacinar?
A partir de 3 meses de idade, você pode realizar a vacina contra a raiva. Mas em caso de surto, animal recém-nascido, a gente faz essa aplicação para maior proteção, né?
Certo. E aí, vacinou esses animais jovens, com 30 dias repete, e aí depois animais adultos uma vez só por ano, é isso?
Exatamente. Aí a imunidade vai se dar por um ano.
Ótimo. E... Nós aqui no estado de Rondônia, você disse que tivemos alguns surtos, mas não no este ano, por exemplo, não houve nada disso ainda, né?
Esse ano, o caso mais recente que nós tivemos foi em São Miguel do Guaporé.
Foi, fez o exame e o animal deu positivo.
Isso, um animal ficou doente, o produtor comunicou à agência Daron, a equipe fez a coleta de encéfalo e deu positivo. E aí se realizou todos os trâmites de foco, né?
Agora, e nesse caso de um animal estar infectado, aí já parece-me que apresenta algum risco para as pessoas que trabalham ali, que quiser mexer com esse animal, já... Como é que o produtor tem, assim, pelo menos uma ideia para poder suspeitar de que seja a raiva, a doença que o animal tem?
Bom, se qualquer animal que o produtor verificar que esteja aparentando sonolência, se afasta do restante do rebanho, tem dificuldade de andar, em especial queda das cadeiras, ele precisa comunicar imediatamente à agência Daron. Mas, além disso, ele não pode, em hipótese alguma, porque às vezes ele tem a impressão que o animal está engasgado. De hipótese alguma, ele pode tentar enfiar a mão na boca desse animal com risco de contrair a doença, né?
E se, porque a doença é transmissível, né?
Exatamente, para todos os mamíferos, e lembrando que é uma doença que não tem cura.
Olha, então o risco é elevado, né? E no caso do animal já caído... No caso, comunica a agência Daron, não deve mexer com o animal, né?
Não. E aí a agência Daron vai realizar toda a investigação, né? Saber sobre histórico de ataques, se tem abrigo de morcego nas proximidades. Vai realizar atividade de captura e, em caso de óbito do animal, esse animal vai ter material coletado para diagnóstico laboratorial.
E esses restos desse animal, o que se recomenda?
Recomenda-se que seja enterrado. Ou queimado, né?
Ou queimado. Isso. Ótimo. É importante demais saber essas coisas, porque, pelo que você fala, não é tão incomum. É uma coisa que tem uma certa frequência de ocorrência, porque já este ano houve um caso lá em São Miguel do Guaporé, ano passado houve caso em Porto Velho, né?
Uhum,
então, é uma situação que o produtor tem que estar alerta constantemente, né?
Exatamente. Qualquer suspeita, ele deve entrar em contato com a equipe do Idaron, que são os técnicos habilitados, né, e para realizar essas atividades, captura, coleta de material e toda a orientação necessária no campo.
E inclusive, essa coisa da captura, se o proprietário lá na propriedade ele percebe que tem morcego, ele também não deve mexer com o morcego, né?
Não, não. Em hipótese alguma também não deve tentar capturar, não deve tentar pegar, nem espantar, nem nada.
E aquela pasta que passa nos animais? Eu mesmo já usei lá no meu sítio, nos cavalos, porque eu vi que tinha um filetinho de sangue, e aí eu comprei aquela pasta lá e usei para espantar os morcegos. Aquilo lá deve ser usado? Funciona? Como que é?
Pode ser usado. O que acontece é que as pessoas não têm o conhecimento de como usar essa pasta, né? O ideal é que, identificada uma mordedura, essa pasta seja aplicada ao redor da mordedura e não em cima. Porque o morcego vai voltar no mesmo lugar para se alimentar, né? E a ideia é que ele se meleque com ela para voltar para a casa dele. E é interessante falar que todas as pessoas que adquirem essa pasta na casa agropecuária, nós recebemos um relatório, nós recebemos essas informações e posteriormente nós visitamos as propriedades para saber qual o uso, né? Por que o produtor está utilizando? Pode ser que esteja tendo ataque e nós não, a agência Daron não foi devidamente notificada.
Né?
Então a gente faz esse trabalho inverso, né? Vamos verificar e aí muitas vezes a gente acaba encontrando casos suspeitos e histórico de ataque.
Sabrina, foi muito importante a tua participação aqui no nosso programa. Acho que muitos produtores tiraram boa parte de suas dúvidas. É claro que ninguém aprende tudo aqui num programa de rádio, uma coisa rapidinho. Mas nós esperamos que em outra oportunidade a gente volte a falar desse assunto. Inclusive, se alguém tiver dúvida, pode mandar para a gente que a gente já prepara aqui para passar para ti. E por enquanto, nós agradecemos tua participação e esperamos que tu volte breve.
Obrigada, bom dia a todos e qualquer dúvida, por favor, comunique a agência da
Daron. Notícias do Campo. Vem aí as notícias do campo. A informação a serviço do produtor rural.
E atenção para as notícias do campo. Informação de interesse do agricultor. A Emater Rondônia comemora 45 anos de sua fundação. A Emater Rondônia comemorou nesse 31 de agosto 45 anos de trabalho aqui no estado de Rondônia. O presidente da empresa, Francisco Mendes Sá Barreto Coutinho, e seus diretores fizeram um pronunciamento falando da empresa que começou como associação no ano de 1971 e hoje foi transformada em empresa pública e é uma empresa sólida, com atividade, escritórios próprios nos 51 municípios do estado e também presente nos principais distritos. Outra notícia, a Porto Agro, a feira do agronegócio de Porto Velho, foi encerrada no domingo passado e já temos um resultado dos negócios realizados na feira. Foi informado pela organização que foram fechados negócios com os bancos na ordem de 70 milhões de reais, financiamentos que foram feitos para a compra de materiais e equipamentos comercializados durante a Exposição Agropecuária Porto Agro. E como última notícia, temos aqui uma informação da região de Rolim de Moura. As associações lá do Rolim de Moura tem se movimentado e conseguido alguns benefícios. O último foi a ADAGRIM, que é a Associação de Desenvolvimento Agrícola de Rolim de Moura. Ela conseguiu, junto à Fundação Banco do Brasil, organizar os produtores para receber uma câmara fria. A Fundação Banco do Brasil bancou 80% dos custos da câmara fria, enquanto que o restante, os 20%, os agricultores, através da associação, bancaram. Então, vão ter uma grande câmara fria para atender os associados que possuem agroindústrias de polpas de fruta que dependem do congelamento e do armazenamento em câmara fria do produto. Então, agricultores de Rolim de Moura já partem na frente com projetos colocados em entidades financiadoras. É aí um bom exemplo para outras associações e outros municípios. E agora nós vamos a previsão do tempo. Hoje, sábado, teremos temperatura máxima de 32 graus, a mínima 24 graus. O tempo será encoberto com nuvens, tanto na manhã, tarde e noite. E os ventos serão fracos e moderados. A umidade relativa do ar alcança 98%. E o sol vai se pôr hoje às 18 horas e 13 minutos. E no dia de amanhã, nós continuaremos com tempo encoberto, com muitas nuvens e ventos fracos. A temperatura no domingo vai ser de 34 graus na máxima e 23 graus na mínima. E eram estas informações que nós tínhamos para você no dia de hoje. E aqui encerramos a nossa participação e você continua com Edi Alencar.
Você precisa saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Estamos de volta com o programa Ematério Campo. E a partir de hoje, nós vamos ter a colaboração muito importante da engenheira de pesca Maria Mirce de Lima Pinheiro, que vai falar da sua especialidade, que é piscicultura. Nós vamos dar informações sobre boas práticas de manejo na área da piscicultura, naturalmente. Bom dia, Mirtes.
Bom dia, Edi. Bom dia, prezados ouvintes. Antes de qualquer coisa, Edi, a gente precisa falar da implantação da piscicultura, dos viveiros de criação, dos canais. Então, a você, prezado ouvinte, agricultor que gostaria de investir na atividade de piscicultura, nós gostaríamos de enfatizar a importância de um levantamento planealtimétrico na sua propriedade. O que é isso? Antes de mais nada, para saber se você pode, na sua propriedade, implantar a piscicultura, você tem que verificar se tem água suficiente e para atender o espaço ou a área alagada que você gostaria de implantar na sua propriedade. E quem vai te dizer isso é um técnico que fará o levantamento planealtimétrico, ou seja, ele vai à sua propriedade e vai verificar o desnível do terreno. E isso vai gerar um mapa com cotas, ou seja, vai gerar um mapa onde você vai ver qual é o desnível a cada meio metro ou a cada um metro de área levantada. Para que isso? Bom, o técnico, ele verá qual vai ser, primeiro com essa imagem, ele vai poder visualizar o desnível do terreno, como eu já falei, e colocar nessa planta o melhor desenho possível de tanques e canais, aproveitando o que há de melhor nesse terreno, que esse terreno pode oferecer. Nesse levantamento planealtimétrico, o técnico irá desenhar, aproveitando o menor número de cotas possível dentro desses espaços, para que, na prática, a máquina tenha o menor deslocamento de terra possível. Por que isso? A gente sabe que as máquinas cobram, trabalham e cobram nas horas trabalhadas. Então, quanto menor o deslocamento de terra, menor vai ser o custo da obra. E você deve observar que, em Rondônia, você não deve, não é necessário tanques profundos. Na prática, um tanque não deve ser, uma profundidade de um tanque não deve ser superior a 1,80 m. E sempre que se trabalhar, o técnico vai indicar que você trabalhe escavando uma parte e elevando outra, para que não haja sobra de terra e que se aproveite melhor o trabalho dessas máquinas. E isso só é possível se houver um bom levantamento planealtimétrico. Para isso, senhor agricultor, procure um técnico habilitado mais perto de você e que tenha experiência nesse tipo de trabalho. Uma outra coisa que deve ser observado é que, na hora de fazer o planejamento desses viveiros, você deve evitar que o abastecimento seja interligado, ou seja, deve-se evitar que a água de um tanque passe para o outro assim sucessivamente. O ideal para que se tenha um bom manejo durante um ciclo de produção e para que se possa até escalonar essas despescas no futuro, você deve fazer o abastecimento isolado. Cada tanque tem uma entrada de água e uma saída isolada. De modo que se você tiver uma fileira de 5 tanques, por exemplo, você pode interromper o abastecimento do tanque 3 sem comprometer os tanques que estão logo abaixo. Numa forma de também de manter um manejo ou fazer um controle no caso de algum problema, que espera-se que não haja. Mas no manejo em forma geral é muito mais prático você manter esses canais repetindo, fazendo com que os tanques sejam abastecidos e escoados, esvaziados, de forma isolada. Na próxima semana estaremos aqui de volta para conversarmos e darmos mais algumas outras dicas sobre manejo em piscicultura. A todos o meu bom dia.
Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador.
Estamos de volta com o programa Ematério Campo de hoje, 3 de setembro de 2016, dirigido à classe produtora rural do estado de Rondônia, em especial aos agricultores familiares do território Madeira Mamoré. A apresentação do programa de hoje foi de Alencar, com participação de nossos convidados. Edição e seleção musical de Robson Paiva. Nosso muito obrigado a todos os nossos ouvintes, aos nossos colaboradores de hoje: médica veterinária Sabrina das Neves, da agência Idaron, Rodrigo Loio, Maria Mirtes, engenheira de pesca da Ematé, e Enoque de Oliveira. Um bom dia a todos. No próximo sábado estaremos de volta a partir das 6 horas da manhã com muito mais informações para você, amigo ouvinte, sempre através das ondas médias e tropicais da Rádio Caiari. Lembrando que você pode nos ouvir também pela nossa página na internet www.emater.ro.gov.br. E encerrando o nosso programa de hoje, para você, amigo ouvinte, a oração do produtor. Uma ótima semana e tenham todos um bom dia. Bom dia, Robson. Bom dia, Irene. Bom dia, Enoque. Bom dia a toda a equipe do programa Matéria Campo. Até sábado, se Deus quiser, e continuem com a programação da Rádio Caiari.
Senhor, Deus do Universo, abençoai a nossa terra. Derramai a vossa bênção sobre nossa família. Olhai pelo homem que cultiva a terra, que semeia a semente e colhe o pão nosso de cada dia. Olhai também, Senhor, pelo homem que ama os animais e que preserva a natureza. Dai-lhe, Senhor, saúde, força e perseverança, para que com vossa bênção possa continuar a sua nobre missão de produzir alimentos para toda a humanidade. Obrigado, Senhor. Você acabou de ouvir o programa Ematério Campo. É a informação chegando até o produtor rural. Uma realização da Emater Rondônia. Emater, a arte de produzir nas mãos de quem sabe promover o desenvolvimento rural no estado de Rondônia.